Então hoje nós vamos ter que nos controlar para não falar muito sobre um livro e deixar os outros serem prejudicados. Nós temos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. Então é uma tarefa meio grande, mas na sexta-feira é maior ainda e na outra terça é maior ainda. Então, para terminar o Novo Testamento, sempre no fim é um pouco difícil, né? Você começa a atropelar um pouquinho. Mas já vou alertando vocês de antemão que assim que terminar o curso aqui, nos primeiros dias vocês vão sentir um alívio. Ai, né? Não tem dever de casa, não tem que ficar em dia na leitura e uma série de coisas. Mas daí começa a dar um vazio. E fala assim, nossa, eu vou ficar até, né, assim, como é que vai ficar essa coisa? E aí, o ano passado nós fizemos um acordo com a turma e pegamos o Novo Testamento e lemos o Novo Testamento em dezembro e janeiro, né? Então, se você quiser, pode pegar o Novo Testamento e começar a ler em dezembro e janeiro você consegue em 2 meses fazer de novo, né? Então a gente passa rapidamente agora, mas depois dá uma repassada novamente, então. É bom, né? E em cada ano, dessa forma, você lê o Novo Testamento 2 vezes e o Velho Testamento 1 vez. Então, é uma dose boa. Uma coisa que eu só queria comentar, vários de vocês comentando, não sei como é que estão sendo as pregações que o Arlindo está pegando. É pregação que estão fazendo? Pregação com ele? Hã?
Pregação e aula.
Pregação e aula? Duas coisas, né? Não sei se acontece isso nas pregações ou nas aulas, mas vocês precisam tomar cuidado com a palavra tipo. Tipo assim, tipo assado, tipo assim, né? Vários de vocês estão falando isso. Nos Estados Unidos eles usam isso também. A moçada fala like, 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 like. A Suzana, minha filha, estudou lá uns tempos, e aí quando eu conversei com ela falava like, cada 3 palavras falava like. Falei, para com isso é um vício. E aí ela conseguiu parar. Então, assim, a gente às vezes vicia com certas coisas e isso atrapalha a transmissão. Então, assim, só uma alertazinha para vocês prestar atenção no que você está falando e tira os tipos todinho, né? E outra coisa que eu estou notando não é com vocês, é com outros irmãos, assim, em vários lugares, eles repetem a pessoa, né? Fala assim, Jesus, ele faz isso. Então, eles repetem 2 vezes, né? Jesus já é o sujeito e ainda põe ele e depois o pronome, quer dizer. A igreja, ela faz isso, né? Então, assim, a igreja, ela faz isso. É uma coisa bem, bem complicadinha também. E eu tenho notado que muita gente está fazendo isso. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer também, né? Então, assim, a gente sempre tem essa tendência. Mas, só voltando para o propósito desse curso, porque nós estamos chegando no fim, né? Só temos essa aula de hoje, a de sexta. Vai passar outra semana sem aula. E depois. A última aula vai ser na terça da outra semana, certo? Vai ser a última aula, que aí nós vamos ter que pegar de tipo, acho, tipo, né? Vocês já estão me contaminando. Nós vamos ter que pegar de Hebreus até Apocalipse, né? Então, depende se a gente, não sei, vamos ver, mas vai ser muita coisa. Vai passar alguns assim bem, bem rapidinho. Mas o propósito dessa visão panorâmica é realmente diferente do que eu estudo em profundidade. E eu tenho lido, por exemplo, um livro por dia. Estava lá em São Miguel do Araguaia, li o 2 Coríntios em um dia. Depois li Gatas em um dia. Depois li, então, você lê um livro em um dia e depois você lê vários livros de Paulo em um dia, você começa a ter essas conclusões que vocês estão tirando aí. Então, você começa a pegar o espírito da coisa e não ficar só dentro dos... faz um pouco de dó, porque você fica falando, não, eu quero entrar aqui mais fundo, aqui tem coisa muito boa, mas você não pode, porque você tem que ler mais rápido. Então, você pega uma visão de cima, né? Então, as duas visões são importantes, né? Eu diria, assim, tem muitos métodos de estudar a Bíblia, mas eu diria que talvez as três, assim, eu só estou pensando nisso agora, mas é o microscópico, aquela apostila, o estudo microscópico de Efésios, vocês já viram? Um estudo de microscópio de Efésios. Ele pega Efésios e é uma apostila dessa grossura e pega cada palavra, cada frase e vai pela Bíblia inteira atrás de tudo e esgota aquilo. Então, assim, realmente, um estudo microscópico de Efésios Se você gostou de Efésios, e 15 aqui falaram que preferiam mais, então pega esse estudo microscópio de Efésios, você vai passar muitas horas digerindo isso, é muito bom. Então pegar a palavra e pegar profundamente a palavra, pegar cada coisa e demorar muito tempo é maravilhoso, é um método de estudo muito bom. O outro método é esse que nós estamos fazendo, que é panorâmica, pegar uma visão mais por cima e pegar o espírito da palavra, né? E o terceiro, tem muitos outros métodos, mas esses três eu acho que são muito interessantes. O terceiro é você ler repetidas vezes a mesma coisa. Ou seja, decorar, né? Você pode decorar, ou você pode, né, você pode memorizar mesmo aquela coisa, ou você pode ler Efésios 5 vezes, ler Apocalipse 10 vezes, né? Isso é uma coisa, assim, uma experiência bem diferente também. Tem microscópio panorâmico e esse de repetição, ele tem um impacto diferente do que os outros, você sente um impacto diferente, é bem marcante mesmo. E meu pai sempre falava, né, que se ele tivesse que ir numa ilha, né, e não pudesse levar nada da Bíblia com ele, só se escolher uma parte, se fosse um capítulo levava Romanos 8, e se fosse um livro ele levava Efésios, então são os pontos de vista mais altos da Bíblia. Você pode levar só um capítulo, então leva Romanos 8. Se vai ficar só com um livro, qualquer um dos 66 livros, escolhia Efésios e ficava com Efésios. E acho que eu já falei para você, não sei se falei com vocês, que eu decorei o livro de Efésios inteirinho, 6 capítulos, falava de princípio até o fim, sem parar, sem olhar na Bíblia. E aí tinha uma filha de um amigo nosso, que gostava muito de dinheiro, e ela era bastante, assim, ligada com dinheiro, bem novinha, acho que na época tinha 12 anos, alguma coisa assim. E ela, eu falei assim, eu tô R$100 se você decorar o livro de Efésios inteirinho. E ela decorou o livro de Efésios inteirinho, reuniu a família, e nossa, ela falou o livro inteirinho aí, deu R$100 para ela. Então, você vê que o gostar de dinheiro às vezes dá resultado bom também, né? Mas antes de entrar no assunto aqui, nosso assunto, eu queria dizer o seguinte, que um dia, quando eu estava decorando Efésios, e eu lembro disso até hoje, é um momento assim, então, quando você decora, você muitas vezes é só mecânico, você está decorando mecânico, ah, tem uma vírgula aqui, tipo, para aqui, né, faz assim, faz assim, tal. Mas era capítulo 1 de Efésios e o versículo... Esse aqui, eu lembro o dia, eu lembro a hora que eu estava repetindo. Eu acho que nem estava assim, porque às vezes eu decorava assim, fazendo outro serviço, fazendo outra coisa, tentando acrescentar um versículo para o outro, tentando, falando desde o início até o fim, aquela coisa. Você não fica só sentado decorando, você fala pelo caminho, você fala outras horas, você vai conferindo se você ainda está lembrando e tal. Então eu não estava espiritual, né? Não estava assim... sentindo nada disso, eu estava só decorando, né? Era tarefa. Mas quando chegou no capítulo 1 e versículo 21, mas vem o 20 antes, né? Operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Eu estava falando isso, repetindo e tentando decorar. Me deu uma revelação tão grande. Ele está muito acima, não é pouco não, muito acima de todo nome que se nomeia. Assim, isso aqui é coisa... Todo principado, autoridade, poder, domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, na eternidade. E Jesus está muito acima, não está pouco acima, muito acima de todos. Se você entender isso, você pode ficar alegre o tempo todo, porque você está seguindo um Senhor que ele é imbatível, invencível. É uma coisa, eu lembro também de uma vez uma pessoa lá de Bible Temple, de Portland, Oregon, que estava pregando em Ubiataba, é um rapaz que fez o curso de escola bíblica desde lá e ele pregou sobre a passagem dos Salmos que fala que Deus é tão grande que ele se abaixa para ver o que tem nos céus e na terra. Então, Deus é tão acima dos céus que tem que olhar, não, o que está acontecendo nos céus e na terra, então? Né? Então, assim, é uma coisa muito alta. Então, esse poder e autoridade foi uma coisa que me impactou e eu lembro do lugar, da hora... do que senti naquela hora, É impressionante. Então, até hoje, décadas depois, eu lembro disso, assim, foi uma coisa que marcou mesmo, muito forte. Então, vamos então pegar Efésios em ordem. A questão das introduções. Um estudo em si é ver todas as introduções de Paulo para todas as cartas dele. Ele tem algumas coisas que são sempre presentes e tem algumas coisas que mudam de uma carta para outra. Geralmente ele fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso ele geralmente fala. Que ele fala aqui, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso ele fala em quase todos. Mas tem vezes que ele não fala, por exemplo, em Timóteo ele não fala, e para Tessalonicenses ele não fala. Acho que ele, em Tessalonicenses ele fala. Ele fala Paulo, Silvano, Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses. Ele nem fala o que que é e nem pela vontade de Deus. Mas muitos ele fala isso. Então, geralmente ele fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. E ele fala de Cristo Jesus, de Deus, de Jesus Cristo, de Senhor Jesus Cristo, de Jesus, de Cristo. Ele usa qualquer jeito que você puder falar, mas ele manda a brasa e taca naquelas primeiros 10 versículos e joga esses nomes toda hora. Assim. Então, assim, é muito superlativo. É além do que precisava fazer, ele fica repetindo. Se você ler os inícios das cartas deles, você vê quantas vezes repete, sublinha aí, tudo que é Cristo Jesus ou Deus. Cristo Jesus, Deus, Cristo Jesus. 3 vezes no primeiro versículo. No segundo versículo, Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo. 2 vezes no versículo curtinho de 2 linhas. No terceiro, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas regiões celestiais em Cristo. 3, né? Então, assim, você pegou aí 3, 3 e 2, né? Quer dizer, 8 vezes em 3 versículos curtos. E é quase todas as cartas a mesma coisa. E se brincar, se ele continua muito empolgado, vai o resto da epístola. Mas pelo menos nos primeiros ele está assim, muito forte, essa questão aí. E uma outra coisa que ele põe no início das suas cartas é que Deus é Pai de Jesus Cristo e é nosso Pai também. Ele gosta de falar isso. Que Deus é Pai de Jesus Cristo e é nosso Pai também. Repete isso muitas vezes nos inícios das cartas. Para ele, assim, eu estou escrevendo, mas eu estou escrevendo porque Deus é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e porque Ele é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é meu Pai também. Então a carta basicamente é de Paulo, Cristo que é filho de Deus e Deus que é Pai de Jesus e Deus que é Pai de todos nós três que estamos escrevendo para vocês, né? Então é uma coisa bem forte, bem presente no que ele fala. E a outra coisa, e a última, é que ele sempre fala que dá graças a Deus por eles e que não orando sem cessar, né? Eu não creio que Paulo mente. Então a lista de oração dele é grande, hein? Porque todo mundo que ele escreve, tem igreja que ele levantou, tem igreja que nem conhece de vista, que ele é Colossos, Roma ele nunca tinha ido, e ele fala: eu nunca cesso de orar por vocês. Então, se todo mundo que ele escreve, ele fala, então acho que ele passava tipo meia hora da sua oração, ele está dando graça. Ó, que os romanos são maravilhosos, eles são tremendos, eles são pessoas assim. Eu não conheço eles, mas eu ouvi falar que eles são pessoas assim e tal. E depois ele começa a orar a Deus, eles estão em perigo de desviar da fé, eles estão em perigo de falsos obreiros ir lá e tal. Então, assim, ele e todos aí vai por etapa. Quase todas as cartas ele fala: eu não cesso de dar graça por vocês e de orar por vocês. Então, essa é basicamente a fórmula da entrada dele, sem contar a outra, o aspecto que nós já falamos. Graça e paz não pode faltar de jeito nenhum. E quando ele gosta muito da pessoa, ele acrescenta mais um negocinho, né? Graça e paz e misericórdia, ele fala para Timóteo. Então, ele junta misericórdia. Mas graça e paz não pode faltar. Paz e graça, graça e paz, de qualquer jeito, tem que ter também nas suas introduções. E aqui dessa vez, então, aqui no primeiro capítulo, em Efésios, ele está na cadeia, vocês têm que lembrar disso, que ele está na cadeia. E Paulo, se ele vivesse hoje e ele fosse menino, quando ele era menino, eles iam prescrever Ritalina para ele, porque ele ia ter um problema de, como é que fala aquele negócio? De agitação, ele não consegue ficar quieto, não consegue ficar assim. Hiperativo. Paulo é hiperativo. Mas na cadeia tem que ficar quieto, porque não tem jeito de estar amarrado, então não pode ir para lugar nenhum. Então, já que ele tem que ficar quieto, então ele começa a voar no espírito. Então, todo mundo, você lembra, o pessoal não queria que ele fosse para a cadeia. Está profetizando que você vai para a cadeia, não vai para Jerusalém. Ele falou, não, eu vou para Jerusalém, porque Deus está mandando eu ir para Jerusalém. E eu sei que vou ser preso, ou até morto, não tem problema, mas eu vou para Jerusalém, porque Deus está mandando eu ir. Por que, que Deus estava mandando ele ir para Jerusalém? Para ser preso, para depois ir para Roma. O que, que vocês acham? Porque se ele fosse solto, ele podia pregar para muita gente daquela época. Mas a gente não ia, essas igrejas, que tudo que ele pregou sumiram, desapareceram, não tem mais. Mas se ele escrevesse Efésios e Colossenses e Filipenses, então ele ia durar 2000 anos e mais, né? Então veja um cara que não sabe, mas está grávido de Efésios. Ele não sabe, porque ele não sabe o que vai escrever Efésios até o dia que ele escreve. Ele nem sabe nada que ele vai escrever aqui. Igual vocês falaram, ele escreve o que vai exortar. Ele começa a exortar, ele dá cada voo que eu vou te falar. Então, assim, ele não sabe antes, eu tenho Efésios, eu vou escrever Efésios. Não, ele não sabe disso. Mas ele tem que ficar quieto. Eu falo assim, fica quieto aqui, Paulo. Os outros vão pregando, você vai ficar quieto. Na cadeia. Mas na cadeia ele escreveu grande parte do Novo Testamento. Então, na cadeia, às vezes, coisa que é negativa para você pessoalmente, é uma coisa que Deus te põe na prateleira, as pessoas te fazem mal, as pessoas não te respeitam. Você viu em uma das cartas, ele falou, só Timóteo que é fiel para mim. Você já pensa, só Timóteo tem, não tem mais ninguém para poder mandar para vocês, só Timóteo que eu confio. E ele tinha aquele monte de gente. Então, assim, às vezes ele ficava abandonado e só tinha um. Mas, então, ele não era uma pessoa que era muito popular, muito elogiado, ele era uma pessoa polêmica, uma pessoa com dificuldade, às vezes, de relacionamento, com muita inimizade contra ele, mas ele era depositário da revelação de Deus, de uma coisa especial, e ele sabia disso. Né? E quando Deus chamou ele com Ananias, profetizou sobre ele, falou, esse é um vaso escolhido para levar meu nome para os gentios, para sofrer, ele fez outros sofrer, ele vai sofrer também, mas ele vai ser escolhido para transmitir a minha revelação, e foi Deus, ele falou, meu evangelho, agora, foi escondido, mas eu achei, eu descobri. Então, isso é uma coisa fundamental de Paulo. Então, Efésios nasce disso. Então, Efésios, ele começa falando, só que em Efésios ele está com uma crise pior do que nos outros, né? Porque nos outros ele não consegue deixar de, né? Em Filipenses ele dá aquelas decolagens, né, para falar de Cristo e das coisas, mas ele ainda consegue ficar mais no chão, mas em Efésios ele não consegue, não. Em Efésios, para você ver como que funciona isso, quer ver? Vamos ver aqui, como é que é. Ele não consegue colocar quase ponto nenhum. E ponto a gente coloca para a gente poder pegar fôlego, né? Então, se você ler Efésios 1, do jeito que é para ler, você vai perder o fôlego, porque não dá, você vai ter que parar onde não tem ponto, porque ele não põe. Ele põe do 1 ao 14, na verdade, de 1 e 2 ele põe, o 2 ele põe um pontinho, mas do 3, olha do 3 até o 14, não tem ponto, tá? Não tem ponto nenhum. Porque ele está com medo de colocar o ponto, ele fica com medo de colocar o ponto e parar o fluir da revelação. Está vindo a revelação, então ele não pode pôr o ponto. Então ele... Aí ele consegue pôr o ponto, porque falta o fôlego. Eu fico imaginando o cara que estava escrevendo, porque ele não escrevia. Paulo falava e o outro escrevia. Então, não sei como é que Paulo falava, como é que ele falou de 3 a 14 sem pôr ponto, sim, sem parar. Porque aí chegou no ponto. Aí quando ele começa no 15, ele não põe ponto também até o fim, até o 23. Então tem esses dois pontos, né, no meio. E aí, se você for notar mesmo, assim, aqui ele está, por exemplo, falando no capítulo 3:1, ele desce dos céus para a terra um pouquinho. E fala assim, então, eu queria escrever essa carta. Então ele fala, por essa razão, qual razão, Paulo? Assim, a razão, assim, por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E aí, ele não fala nada que queria falar. Ele fala, por essa razão, eu vou começar a carta agora. Não, não vai. Porque sou prisioneiro de Cristo por causa do morro de vós gentios. Conforme a revelação que vocês viram agora, eu escrevi pouquinho aqui para cima. Deu para perceber que eu tenho a revelação, não deu para perceber? E aí, o mistério que eu escrevi, que vocês podem compreender, o que em outras gerações... E falar do mistério, ele já vai embora de novo, não fala da razão. Aí ele vai pegar no versículo 14 e vai falar, não, por essa razão, aí ele vai de novo, mas aí ele vai orar. E quando ele vai orar, ele vai falar, ah, conhecer a largura, a altura, a profundidade. E aí quando ele chega no 4, ele fala, não vou falar mais por essa razão. Rogo-vos, pois, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, e vou falar agora, vou dar a exortação que eu queria dar. Que andeis com humildade e tal, procurando diligentemente a unidade do Espírito. Há um só corpo e um só Espírito. Aí ele vai embora também. Aí vai pregar de novo. E aí, só no versículo 17 do 4 que ele consegue começar o que ele queria falar mesmo. Portanto, digo isso, testifico no Senhor. E aí, do 4, 17 até o fim, ele vai falar as exortações que ele queria dar. Quase todas as epístolas dele, você pode seguir esse princípio. É 2/3 revelação, 1/3 exortação. Tá? Então, assim, quase todas as epístolas dele, a primeira 2/3 é grande alturas e revelação, ensinamento e coisa, e o último terço é voltar para a terra e ter exatamente explicações muito claras. É muito interessante notar que Paulo tem revelações celestiais fantásticas. O cara romano que ouviu ele falando falou assim, está delirando, Paulo, você está louco. Então, assim, quando Paulo falava sobre as coisas, as pessoas ficavam enlevadas assim, uma coisa tremenda. Mas ele tem os pés no chão muito forte, ele fala sobre coisas muito práticas, igual foi falado aqui, né? Maridos, esposas, filhos, servos, maneira de agir, presbíteros na igreja, ele fala tudo certinho sobre a vida prática, não mentir, sobre o tipo de palavras, sobre o tipo. Então, assim, ele tem revelações muito altas e exortações muito práticas. Então, assim, o celestial e o terreno são ligados na verdadeira evangelho. Verdadeiro evangelho, revelação de Paulo, você não pode só ter revelações celestiais, você precisa ter prática na terra, práticas bem claras e visíveis. Então, o céu e a terra estão juntos em Paulo sempre, né? E as epístolas dele sempre vão ter esses dois lados, né? O celestial e o terreno. Ele vai falar de coisas assim muito práticas nas cartas. Fulano, mandei fulano, ele foi, me contou como é que vocês estão, fulano está doente. Então, ele não é uma pessoa que está só nas revelações celestiais. Ele é uma pessoa muito prática, muito presente na terra e muito preocupado com coisas reais, coisas que visíveis, coisas bem práticas das pessoas, como eles usam dinheiro, como eles estão fazendo, não estão trabalhando, se eles estão aprendendo doutrinas falsas. Ele está sempre ligado, não é só com as coisas celestiais, está ligado com as coisas naturais, as coisas da terra também. Então, não, há uma ligação dessas duas coisas muito forte. O que a Rafa comentou é sobre estar em Cristo em Efésios, é talvez uma das coisas mais fortes de Efésios, é essa questão. Você pegar tudo que ele fala em, no, nele e anotar e ver o que está em Cristo, quem que está em Cristo e se está no Espírito, se está no Evangelho. Então, assim, em é muito forte em Efésios. Em todas as cartas, mas ele tem uma revelação especial em Efésios sobre esse em. Então, o em e estar nele, estar dentro de Cristo, é uma revelação muito, muito forte. E vamos só comentar as palavras características de Efésios. Quais seriam algumas dessas palavras características? Riqueza, poder, suprema, graça, glória, mistério, sabedoria, vontade e propósito. E quando você for, assim, esse é um estudo que você pode fazer, mas você pode pegar também os derivados, né? Rico em misericórdia, riquezas em Cristo. Então você pega não só a palavra, mas pega eu me glorio, glória, né? Graça, sabedoria, prudência, sinônimos, né? Então, assim, se você pegar essas palavras, vou só repetir: riqueza, poder, suprema, graça, glória, mistério, sabedoria, vontade e propósito. No primeiro capítulo, ele cita falar tudo três vezes, mas não só no primeiro capítulo, em vários outros lugares. Ele está impressionado como a graça produz glória. A graça para louvor da glória da sua graça. O que é louvor da glória da sua graça? Significa que Deus usando de graça para conosco, ele glorifica a ele mesmo. Porque se nós recebemos graça, então nós não merecemos. Nós recebemos porque nós não merecemos. Ou seja, então, se Deus usa de graça para conosco, ele usa de graça para conosco, e essa graça que Deus usa para conosco nos transforma em troféus. Ou seja, Deus põe a gente no armário dele lá, mas só que a gente não vai ficar no armário, a gente vai ficar andando, né? Mas a gente é troféu ambulante de Deus, né? E toda vez que alguém nos vê, os anjos, né, estão lá andando no céu e tal, tá com aquelas bandejas lá, levando a bandeja, e aí quando ele vê a gente, ele vai falar assim, e deixa a bandeja cair. Deus, até o Haroldo chegou aqui, eu sabia que o senhor é grande, mas desse tanto. Então, assim, na verdade é uma coisa que a gente vai sentir um pouquinho assim, envergonhado, porque nós vamos ser para os louvor da glória da sua graça. Ninguém vai nos glorificar por estar no céu. Nós vamos estar sendo um troféu da glória de Deus. Assim, esse cara é tão pecador, né? Paulo, por exemplo, matamos. Paulo está aqui! Aquele assassino de cristão! Louvor da sua glória. O anjo vai deixar a bandeja cair e vai assim, Deus, o senhor é grande, esquecer da bandeja que ele estava levando, né? Então, nós vamos ser eternamente, ele fala assim, eternamente, para louvor da glória da sua graça. Então, quando ele quer dizer que Deus, nosso destino não é nos vangloriar nunca de nada. Nós nunca vamos dizer, eu estou aqui porque eu fui fiel, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, nós sempre vamos dizer e ser motivo de Deus olhar, troféu, ganhei aquele campeonato, né? Eu fiz, eu consegui. Então, Jesus é o cara que vai ganhar toda a glória e nós somos só refletores, nós só somos demonstrações de como a graça dele pode operar de formas diferentes em muitas pessoas, de muitas formas, de como todas as histórias. Nossa história é tudo importante. E se tivesse uma pessoa igual fulano, que nasceu assim, que numa família assim, que tinha problema assim, que tinha um vício assim e tal, pois é, Deus fala assim, olha fulano, ele é assim, e a minha graça foi suficiente para ele. Então Deus vai receber glória de multiforme, de várias formas. Então, assim, em Efésios, Paulo está muito forte, convencido de que nós vamos ser para o louvor da glória da sua graça. E um assunto muito, não só de Efésios, de todos os epístolas de Paulo, é o seguinte: nós não somos salvos por obras, somos salvos pela graça. Não pode fazer nada para merecer salvação. Deus é que escolhe, Deus é que manda a graça. A gente não é salvo pelas obras, é pela graça, mas essa graça produz boas obras. Essa graça faz a gente andar em santidade. Essa graça não deixa a gente andar em pecado. Esse é o bordão de Paulo. Ele está sempre falando isso em todas as cartas. É salvo pela graça. Não é salvo pela lei, não é salvo pelas obras, não é salvo pela sua vontade. É salvo por misericórdia, por graça de Deus, dado antes do mundo, né? Deus planejou antes. Mas essa graça, entrando em nós, nos faz andar em santidade. A gente tem boas obras, a gente vai andar nas boas obras, a gente vai praticar, cumprir a lei toda de Deus, tranquilo, porque nós recebemos a graça de Deus. Então essa é a
graça na anestesia,
é, exatamente. Isso ele estava falando em Gálatas, mas ele continua falando em Efésios, né? E a revelação mais alta da igreja é em Efésios. Então, Efésios está falando em Cristo, e é claro que Cristo é o centro de todas as atenções, conhecer o amor de Cristo, ser fundamentado nesse amor, obviamente, Cristo é o centro das atenções, mas Efésios traz uma ênfase sobre a grandeza da igreja. E ele usa uma simbologia sobre a igreja que é muito significativa, que ele chama a igreja o corpo de Cristo, o corpo daquele que enche tudo em todos, a plenitude dele. para que pela igreja Deus mostrasse aos principados e potestades a sua glória. O mistério, esse é outro assunto de Efésios, nós não vamos entrar mais, o mistério que esteve escondido dos séculos e gerações agora foi revelado. E qual é o mistério? A igreja. Mas o que é a igreja? Corpo de Cristo. E o que significa chamar a igreja de corpo de Cristo? Significa várias coisas. Primeiro, que Cristo e a igreja estão ligados. Ele é a cabeça, a igreja é o corpo. Estamos ligados com Ele. Nós não somos nada sem Ele e Ele precisa de nós também. Nós somos ligados com Ele. Ele é a plenitude, aquele passagem que eu falei, nome acima de todo nome, muito acima. Mas ele falou assim, para ser cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. A igreja é a plenitude dele. Ou seja, ele é tão grande, mas ele sem a igreja, ele não consegue mostrar a grandeza dele. Então a igreja é a grandeza de Cristo. A igreja vai revelar a grandeza de Cristo de um jeito que nenhuma outra coisa pudesse revelar. E os principais potestades vão ver quem é Cristo por meio da igreja. Então a igreja em Efésios é a grande revelação, mas como corpo de Cristo, ou seja, e aí lembra, corpo de Cristo está falando de várias realidades, vamos pensar, primeiro que a gente é um com Ele, nós estamos na terra, Ele está no céu, nós somos visíveis, Ele está invisível, mas nós somos um com Ele, corpo de Cristo, ligado com Ele. Outro, corpo de Cristo significa que judeu e gentil são a mesma coisa, não tem diferença, é uma igreja só. Não tem igual a escatologia dos dispensacionalistas que dizem que Israel vai estar na terra e a igreja vai estar no céu. Não pode, sabe? Não pode porque a igreja e Israel não são dois povos. Não são dois povos. Pela cruz ele tirou a parede de separação e nos uniu, igreja e Israel. Nós somos um corpo. Jesus não tem dois corpos, nós somos um corpo. Então, o corpo significa que nós somos um com Cristo, mas significa também que judeu e gentil também é ligado um com o outro. E terceira consequência de ser corpo é que nós somos membros uns dos outros. E aí ele fala, até quando ele fala sobre casamento, ele fala, o homem deixará pai e mãe unir-se à sua esposa, será uma só carne. Grande esse mistério. Aí você fala assim, oh, mistério? Do homem se unir à esposa? Não. Eu estou referindo a Cristo e à igreja. Então Paulo, mesmo explicando sobre o casamento, mas ele não consegue se desvencilhar da igreja, que é corpo de Cristo, assim, uma só carne, serão uma só carne, quer dizer, Cristo e nós, é um mistério, ou seja, nós vamos ser na terra Cristo, você já pensou? Na mesma hora que nós não merecemos glória nenhuma, nós não nos prestamos para nada, nós não temos nada, é tudo para brilhar, nós somos troféu da graça, mas nós somos a expressão de Deus. Nós podemos, quando Pedro viu o aleijado, falou, olha para mim, o que eu tenho eu te dou. Ele não falou assim, olha para Jesus, porque eu não sou nada. Não, ele falou, olha para mim, eu tenho, Cristo está comigo. Depois, quando eles começam a falar assim, Pedro, você levantou? Ele falou, eu não levantei coisa nenhuma, foi Cristo. O nome dele, olha para ele, né? A hora da glória é para Cristo, a hora que é para precisar de curar é para mim. E a gente faz o contrário, né? A hora que a pessoa quer ser curada, fala, ó, eu não garanto nada, é Cristo que cura. Então eu vou orar, mas se não for curado, não é culpa minha, é culpa dele, tá? E quando é curado, a gente olha e a pessoa é curada e fala assim, ô, tá vendo? Minha oração curou o cara, ó. Né? Então a gente faz o contrário. Pedro, assim, mas a igreja não vai roubar a glória de Cristo, mas a igreja é a glória de Cristo. Isso que a gente precisa entender. Então Paulo estava dizendo, nós somos unidos com Cristo. Grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E então o terceiro ponto disso aí, primeiro é nós com Cristo, segundo é gentil e judeu junto, e o terceiro é nós uns com os outros. Ele fala, não mintais uns aos outros, porque vocês são membros uns dos outros. A cabeça vai mentir pro pé? O pé, se é um corpo, você não mente, né? Eu não sou no mesmo, o que adianta eu mentir para você? Se eu estou mentindo para você, eu estou dizendo, você é outro e você não pode saber o que eu sei. Mas se nós somos um só corpo, eu não posso mentir. Porque nós somos um só corpo. É até o negócio da canoa. Furou do seu lado, mas eu estou na mesma canoa, né? Vai afundar, os dois. Então não posso dizer. Então mesmo nas exortações práticas, ele está dizendo, vocês vestiram do novo homem, Jesus nos fez membros uns dos outros, a junta ajuda toda outra junta, pelo auxílio de todas as juntas. Então Efésios está falando dessas três coisas. A igreja é corpo de Cristo. A igreja, por ser corpo de Cristo, é cabeça e corpo ligado. É gentil e judeu ligado, que tirou a parede de separação, é um povo só, uma igreja só, e nós membros uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros, e nós vivemos por aquilo que passa de um para o outro. Então, isso é a revelação da igreja em Efésios, né? E, então, duas outras coisas rapidinho antes de a gente ir para frente. Uma é a palavra beneplácito. Eu não sei na sua Bíblia o que é traduzir, porque tem muitas traduções. Mas eu fiquei um pouco olhando. Minha tradução fala beneplácito. O versículo 1, 5 fala: nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. O que, que os seus falam? 1 e 5. Hã? Bom propósito da sua vontade, é isso? É isso mesmo. É bom propósito da sua vontade. E depois, mais para frente, onde que tem mais o outro? Ah, o 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Boa determinação que nele propôs. Aí eu fiquei pensando, será que esse beneplácito é o resed? Será que é o resed? Aí eu fui procurar onde que no Novo Testamento, que aqui no Novo Testamento é grego e resed é hebraico, e tem uma passagem em Oséias que fala misericórdia, quero e não sacrifício. E Jesus cita isso várias vezes. E é misericórdia é resed. Então eu falei, vamos ver a palavra grega que é interpretada assim. É outra palavra, né? Não é essa palavra. Então, boa vontade não é a mesma palavra de resed, que é essa fidelidade e aliança de Deus, né? Mas eu achei uma outra coisa muito interessante. Eu achei que a palavra grega que é traduzida para resed aparece 5 vezes em Lucas 1, nos cânticos de Zacarias, assim, um versículo atrás do outro. A misericórdia que nos visita lá do alto, é tudo esse resed traduzido para o grego 5 vezes em Lucas 1. Quando Jesus aparece na terra, é o resed de Deus que está vindo para a terra. Mas o beneplácito é a palavra usada para quando os anjos cantaram no céu. Quando eles cantaram no céu, aquele coral de anjos, eles cantaram glória a Deus nas maiores alturas e paz e boa vontade de Deus para com os homens. Na verdade, é essa mesma palavra, beneplácito. Ou seja, Deus está sentindo muita boa vontade para com os homens, né? Deus está com vontade de fazer alguma coisa boa para os homens. Então, se você só lembrar que essa palavra beneplácito aqui, ele é a mesma palavra que os anjos cantaram no céu, a mesma palavra em grego que eles estão usando, para essa boa vontade. Só que se você olhar a boa vontade aqui, olha aqui, que redundância. E Paulo gosta de redundância, tá? Redundância significa repetir palavras que não tem necessidade de repetir. E um bom editor tira as redundâncias porque fica muito cansativo você ler repetindo a mesma palavra. Mas um artista, que nem Paulo, consegue fazer uma redundância que não fica redundante, mas fica exagerado, né? Fica uma coisa que impacta, né? É uma coisa muito interessante que Paulo consegue fazer coisa que ninguém mais consegue fazer. Você tenta escrever igual, você vai quebrar todas as regras. Por exemplo, não pôr ponto é um absurdo, mas ele consegue fazer. E, então assim, você aprende as regras e depois você chega num limite onde você pode quebrar as regras e ainda produzir arte, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E aqui ele diz, olha no versículo, nos dois versículos que ele usa beneplácito, 5, segundo a boa vontade da sua vontade, segundo a boa vontade da sua vontade. Então é repetido, né? A nossa Bíblia fica beneplácito, boa, é boa vontade da sua vontade. Então ele quer dizer, e quando você vê poder, o supremo poder do seu poder, que é o poder, ele quer dizer, não, se eu falar só uma vez, vai ficar muito fraco, eu tenho que fazer uma coisa rara. E aí ele põe assim, então, boa vontade da sua vontade, ele tem uma vontade, um propósito, determinação, ele quer dizer assim, não, Deus está com vontade, tá? Deus está com vontade e a vontade dele é boa e ele planejou isso há muito tempo e está muito ligado com o resed, porque o resed é a misericórdia de Deus, assim, que ele queria fazer coisas boas para nós. Mas desde mil gerações, assim, desde, assim, então Deus, assim, ele está tão determinado em fazer o bem para nós, que ninguém vai conseguir tirar isso dele, só nós mesmos, se nós quisermos sair fora, mas alguém vai levantar até pedra para entrar no lugar, mas ele vai usar a boa vontade, então Deus está com muita determinação. E a última coisa que vamos comentar aqui é essa questão que Paulo fala que ele tem uma dispensação especial, Deus deu para ele essa dispensação, e ele teve essa revelação agora. Então, essa palavra agora. Séculos e gerações ficou escondido, mas agora. Então, revelação, você fala assim, revelação, Se não tiver a palavra agora, não tem sentido. Sabe por quê? Porque revelação que não é agora vira um livro fechado, né? Revelação só pode ser revelação se for agora. Porque se você escrever, vocês mesmo já sabem, você estudou, recebeu muita revelação e escreveu todas as suas anotações. Quando você vai pregar, acabou toda a revelação, né? Então tem que chegar ao Espírito de revelação novamente, porque se não chegar novamente, aquilo que você achou tão interessante, quando você fala, parece tão sem graça. É uma coisa muito frustrante. Vocês já tiveram a experiência de falar uma coisa que você... Isso aqui vai ser maravilhoso, isso aqui vai detonar. Quando você fala, todo mundo cai no chão e fala, mas o que aconteceu? Para mim estava ótimo, agora até para mim está ruim. Então, revelação é a Bíblia. Você lê o versículo aqui, revelação assim, depois você fala, não tem. Então, a revelação tem que ser agora. Então, você quando você está preparando, você fica sempre pensando, que bom que agora eu estou sentindo, mas Deus manda outra agora na hora que eu estou falando, porque se não mandar outra agora, né, o agora passou e eu senti ontem, mas hoje eu não estou sentindo mais. Então, revelação tem que ser agora, e Paulo tinha essa revelação agora. Agora vamos para Filipenses. Qual que é o tema de Filipenses? Eu não vou repetir as introduções. Você mesmo usa o que eu falei sobre as introduções em Efésios e você mesmo vai levando para todas as cartas, tá? Por exemplo, algumas cartas ele põe companheiros, né? Outros ele põe só ele, outros ele vai rápido. Aquela formulazinha que eu dei para vocês, sempre que você lê, aquele, por exemplo, os Tessalonicenses, ele dá graça, mas não ora, né? Então, assim, mas a maioria das vezes é tudo aquilo que eu falei. Agora, aqui em Filipenses, ele não fala que são apóstolos, e ele fala bem rapidinho, já começa a entrar. Dou graça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós. Outra coisa de Paulo, que ele gosta de falar sem cessar, sempre, todas. Ele gosta de falar assim, que o negócio é sem parar, sabe? É sem parar. Sem cessar eu oro por vocês. Paulo, mas você está orando pelos romanos também, pelos tessalonicenses também, pelos colossenses também. Então, assim, ele ora, ele lembra de todo mundo e sem cessar para ele o negócio é direto, tá? Está acontecendo na mente dele. Mas qual é o tema de se você pudesse resumir em uma palavra, Filipenses? Uma palavra, você não pode falar mais de uma palavra. Eu vou pedir a Esther para falar. Alegria. Alegria, gozo. Essa é a palavra de Filipenses. Essa é a palavra-chave que... Se você quer pegar uma epístola alegre de Paulo, pega Filipenses, tá? Porque ele está transbordando de alegria. E ele não fala desde o início porque está transbordando de alegria. Porque está na cadeia, afinal de contas, né? Então, cadeia não é muito lugar para você ficar alegre. E Filipos, ele fala em outra carta, quando ele chega em Tessalônica, nos Tessalonicenses, ele fala assim, vocês lembram como eu cheguei lá? O que eu passei em Filipos? Em Filipos, ele foi açoitado, passou a noite lá, né, e tudo. Então, assim, Filipos, ele acabou de sair de Filipos, foi de Tessalônica, então ele foi, chegou lá em meio de muita tribulação. Mas mesmo quando ele estava apanhando, ele estava alegre, estava cantando hino de noite, né? Então, Filipos, mas assim, qual o motivo da alegria de Paulo e Filipenses? Vamos, assim, se você leu a carta toda, você deve saber, né? Qual? Por que ele estava tão alegre em Filipenses? Estava transbordando de alegria, assim, desde o início da carta. Ele vai falar muitas outras coisas, mas ele está transbordando de alegria. Qual o motivo? Lembra? Por que ele estava tão alegre? Vocês leram? Sabe?
Porque eles estavam perseverando em meu sofrimento.
Também, mas não era. Tinha uma razão mais imediata.
Quer anunciar o Evangelho?
É, mas é uma razão mais pessoal.
Porque eles estavam se interessando em Paulo?
E como eles estavam se interessando em Paulo? Tá certo, vocês estão só aproximando cada vez mais. Quente, 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 quente. Eles estavam se interessando em Paulo e ele ficou, isso trouxe assim muita alegria para ele. Mas como eles expressaram esse interesse para Paulo? Vocês leram o último capítulo? Nenhuma outra igreja contribuía para Paulo, ajudou ele sem ele pedir, ele falou até sem precisar, Na verdade, ele estava precisando, mas ele falou assim, eu podia ficar sem, eu sei passar falta, eu não tenho problema, se eu tenho, muito bom, se não tem, tá bom também, eu tudo posso naquele que me fortalece. Todo mundo fala, né? Todo mundo gosta desse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece, todo mundo cita o versículo. O versículo está querendo dizer que eu posso passar fome, não ter dinheiro, tá falta, eu posso receber também, não tem problema. Né? Então, você fala, tudo posso naquele que me fortalece, está querendo dizer isso. Mas Paulo não estava feliz só porque eles mandaram a oferta para ele. Estava feliz porque ele estava na cadeia, todo mundo esquecendo dele, muita gente indo para as igrejas dele e contaminando a igreja, aproveitando que ele estava na cadeia para poder estragar as igrejas. E a igreja de Filipenses mandou uma oferta para ele, mostrando que eles amavam ele, e ele ficou transbordando de alegria. Então, isso, claro que está alegria no Senhor, alegria no Evangelho, alegria no Espírito, mas ele estava feliz nessa carta porque houve uma correspondência, houve uma coisa que ele não pediu, que ele não exigiu, mas que eles voluntariamente tiveram. Isso trouxe para ele uma alegria muito grande, muito grande. E eu acho que aqui em Filipenses mesmo que ele fala que não tem nenhum outro igual Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 20. Nenhum outro tem de igual sentimento, que sinceramente cuida do vosso bem-estar. Isso é uma coisa forte. Timóteo era o cara, hein? A irmã querendo ser igual a Timóteo é uma ambição boa, viu? Porque é difícil achar esse tipo de gente. Assim, é uma coisa, um elogio muito grande para o Timóteo, na fidelidade dele. E vocês lembram onde surgiu o Timóteo? Quando ele não quis levar Marcos, né? Mas depois ele fala de Marcos. Então Marcos tinha um papel, tinha uma coisa importante, então, mas não era Timóteo. Timóteo, Deus deu Timóteo para Moisés, para Paulo. Deus deu Timóteo para Paulo. Igual deu Josué para Moisés. É um cara fiel até o fim, um cara que realmente ele podia confiar. O outro tema de Filipenses é os falsos obreiros. E a gente tem uma noção da igreja, das primeiras igrejas, a gente pensa que as primeiras igrejas eram igrejas assim, perfeitas, maravilhosas, a gente podia voltar para aquela época. Mas quando você começa a ler as cartas, você fala, as igrejas tinham problemas seríssimos. O evangelho mal chegava e chegavam os falsos obreiros em cima. É uma coisa assim, impressionante. Sim, então é uma coisa que incomodava demais. E aí a gente pode falar assim, graças a Deus que tinha falsos obreiros. Por que você pode falar isso? Graças a Deus que tem falsos obreiros. Sabe por quê? Porque se não tivesse falsos obreiros, as igrejas não iam correr perigo e Paulo não ia escrever as cartas. O Novo Testamento surgiu porque se a igreja estivesse boa, você acha que eles iam ter tempo de ficar escrevendo? Eles iam estar glorificando a Deus, adorando a Deus, ia correr tudo maravilhosa. Mas a igreja estava desviando, e a igreja desviando, eles estavam sempre escrevendo, para, volta, volta, volta. E nesse voltar, a gente tem uma noção do que é a igreja, do que é a palavra. E mesmo assim, tem lugar que ele fala, vós sabeis. E a gente fala assim, eles sabiam, a gente não, conta para a gente. Né? Por exemplo, sobre a vinda do nosso Senhor não precisa falar, porque vós sabeis. Fala assim, Paulo, a gente não sabe não, conta. E ele não conta, né? Só conta, você já sabe, que eu já falei com vocês e tal. Então, é uma frustração, né? Mas ainda bem que a igreja era tão cheia de falsos obreiros, porque Paulo escrevia para a igreja sobre os falsos obreiros, e isso nos trouxe essas cartas maravilhosas e formou o Novo Testamento. Mas esse é um tema de Filipenses, ele está assim, desde o início, ele está muito cheio de alegria, mas ele fala assim, tem gente que está pregando o evangelho por desfeita, para querer tirar as igrejas da minha autoridade, para querer desviar as pessoas da fé. Estão pregando Cristo para poder causar mais dor nas minhas cadeias. Mas não tem problema. Você está pregando Cristo para o bem e para o mal, está pregando Cristo. Está ótimo. Então, e depois ele fala, cuidado com os cães. Olha, sim, então assim, você vê que em Paulo você tem uma certa liberdade de expressão, não é? Assim diz, né? E isso aí é um assunto na Bíblia. Gente, coitado do cachorro. Eu gosto tanto de cachorro. Mas na Bíblia cachorro não é muito bem visto, tá? Porque fala na cidade santa, fora ficarão os cães, né? Lá em Apocalipse, fora ficarão os cães, cuidado com os cães. Então, eu acho que Deus tem alguma coisa para os cães, mas esse sentido de cão aqui, né? É quando o homem se torna cão, aí tem problema, né? Se o cão, tudo bem, mas o cão, o homem cão, não é bom, né? Biblicamente falando. E então ele chama, cuidado com os cães, cuidado com os falsos obreiros. Onde que ele fala isso? É. Ele fala, alegrai-vos do Senhor. E depois fala, é, mas pensando bem, pode alegrar, mas também cuidado com os cães. Cuidado com os falsos obreiros da falsa circuncisão. Então ele já começa a falar sobre a preocupação dele com a igreja. Então assim, vamos pensar assim, é correto que o Estevão falou que Filipenses é uma igreja assim, que ele quase não tem exortações muito fortes para dar, mas se você notar, você vai ver dois. Falsos obreiros ensinando coisas sobre judaísmo, falsa circuncisão, tentando tirar da graça de Deus, igual os gálatas, tentando tirar, e ele está combatendo isso. E tem uma tendência de briga, discussão e facção dentro da igreja. Ele falou, não sejais murmuradores, pensai a mesma coisa, seja unido em um só pensamento, entendeu? Então, assim, ele tem, vem esses dois problemas na igreja lá bem sério. E ele está exortando para não fazer isso. Agora, as duas passagens, talvez mais sublimes de Filipenses, com certeza, e talvez da Bíblia também, são passagens. É, esse negócio de falar assim, mais sublimes da Bíblia é exagero, né? Mas o Martin Lloyd Jones tudo falava assim: esse capítulo é o máximo da Bíblia, mas aí depois ele chega no outro, é o máximo da Bíblia também. Então, assim, é força de expressão. Mas são passagens assim, como é que pode dizer? Passagens assim, citadas inúmeras vezes, são passagens clássicas, de alto nível, que você tem que sempre voltar para eles, é Filipenses 2 e Filipenses 3. Filipenses 2, quando ele fala assim, que Jesus desceu, se despojou, pelo que Deus lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, isso é uma passagem apoteótica, maravilhosa, né? E Filipenses 3, quando ele fala assim, eu considerei tudo como esterco, para poder ganhar Cristo e conhecê-lo e ser achado nele, e deixo para trás as coisas que para trás ficam. Então, essas duas passagens são passagens assim ímpares, né? Passagens maravilhosas. E um está falando de Cristo, né? A passagem alta de Filipenses 2 está falando de Cristo, de como ele fez e que isso é figura para a igreja deve ter o mesmo sentimento. E Filipenses 3 está falando de Paulo. Então, 2 fala de Cristo, 3 fala de Paulo. Mas Paulo, em relação a Cristo, ele falou assim, eu sou circuncisão também, eu sou tudo o que esse povo está querendo dizer. Mas eu peguei tudo isso que eles querem saber, eu tinha muito mais do que eles. Eu era muito mais judeu do que o judeu. Eu era muito mais fariseu que fariseu. Mas tudo isso eu considerei como lixo para poder ganhar Cristo. Então assim, ele pega esse Cristo, revela o Cristo no 2, e no 3 ele revela o que ele fez para poder chegar lá. E aí, fora isso, você tem várias frases que são citadas. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Alegrai-vos sempre no Senhor. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama. Nisso ocupai o vosso pensamento. Tem várias frases. Deus nos deu o nome, que é sobre todo nome, né? É Deus que opera em vós, tanto querer como realizar. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Tem frases aqui em Filipenses que são citadas, todo mundo cita sempre, né? Então tem dessas duas passagens chaves e tem muitas frases maravilhosas nesse livro. E uma coisa muito importante de notar é que Paulo não tem constrangimento nenhum em dizer que ele é modelo. Me imitem. Faz o que eu faço, seja como eu sou, porque eu sou de Cristo. Por que ele está falando isso? Tem falsos obreiros. Ele falou, não siga os outros, me siga. Então, olha, você tem que ter muita autoridade para falar isso. Fala assim, ó, faz o que igual eu faço. Não, fala, não faz o que eu falo, faz o que eu faço. Siga o meu exemplo. Por exemplo, em alguns lugares ele fala assim, eu não recebi a oferta da igreja. Podia receber? Podia. Eu não recebi por quê? Porque eu quero ensinar a igreja como viver. Então eu pregava e trabalhava para não depender da igreja. E ele falou assim, por que eu fiz isso? Porque não adianta só falar, tem que ver o exemplo. E aí ele fala, copie o exemplo que tem em nós, em mim e nos meus companheiros de equipe. Nós trabalhamos de tal forma, nos copie. Então ele não tem nenhum constrangimento em usar essa comparação. E essa questão da unidade, por exemplo, ele fala, sejais todos de um só pensamento, um só... É complicado, né? Mas eu já falei com vocês em Coríntios, né? Que ele não está dizendo que a gente, todo mundo tem que pensar igual. Ele está querendo dizer que a gente precisa enfatizar aquilo que é do Espírito. Nós podemos discordar uns dos outros. Deus até gosta. Ele não gosta de uniformidade. Ele não gosta que todo mundo pense igual. Mas ele não gosta que nós usemos esses pensamentos desiguais para criar brigas, contendas, né? Ele quer que nós usamos essas desigualdades, essas divergências, para enriquecer. Você ouvindo o que o outro pensa, ele pensa diferente. Puxa, eu nunca tinha pensado nesse ponto e tal e tal. Mas, ele fala, seja concordes no falar. Quer dizer, a gente precisa enfatizar o que nos une. E o que nos une? O Espírito. Nós temos o mesmo Espírito, o mesmo alvo. Percebe? Então a gente pode discordar sobre doutrinas, pode discordar sobre ismos, né? Comunismo, capitalismo, socialismo, podemos discordar sobre essas coisas. E uns podem estar mais certos que outros. Sempre vai ter uns mais acertados na doutrina, mais acertados na filosofia da vida. Mas isso não interessa. Isso não afeta a nossa unidade. A nossa unidade é em Cristo, no Espírito, em Cristo. Nós somos um. Entendeu? Então assim, a gente precisa entender que Deus não está procurando uniformidade, não está querendo que todo mundo pense igual, mas ele está querendo que todo mundo seja unido. E ser unido é ter um só Espírito, e andar no Espírito, e amar uns aos outros no Espírito. Essa coisa é tremenda. Então, administrar essas duas coisas é um pouco complicado para a igreja hoje, mas a gente precisa aprender a fazer isso. A gente precisa aprender a discordar e ficar unido. A gente precisa aprender a ter essa graça que ele está ensinando, que Jesus teve, e que ele queria que a igreja de Filipenses também tivesse. Colossenses deve ter sido escrito quase na mesma época que Efésios, porque tem passagens quase idênticas. Colossenses e Efésios é muito semelhante em alguns pontos, mas Colossenses é muito diferente. Então ele é semelhante e diferente. Ele é paralelo e ao mesmo tempo completamente diferente em alguns aspectos. Né? Então, a palavra-chave de Colossenses é muito fácil, é sabedoria. Vocês ressaltaram isso nos seus comentários, né? A palavra é sabedoria. Porque em Colossos, e deve ter sido uma influência grega muito forte, eles estavam sendo influenciados por duas fontes. Vocês estudaram a história da igreja, vocês viram, né? As duas fontes que vieram contaminar o evangelho, quais são? Os judaizantes e os gnósticos. E aqui em Colossenses, nós percebemos muita influência gnóstica, mas também influência judaizante. Então, Colossenses tinha duas influências querendo contaminar o evangelho. O gnóstico, que é luz, sabedoria, gnosis, né? Revelação, conhecimento, profundeza, luz. Né? Então, Paulo usa como tema quase aqui, sabedoria, 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 porque ele está dizendo a sabedoria, como o Rodolfo falou, está em Cristo. Ele diz, Cristo, sabedoria é bom, precisa de sabedoria. Ele fala, não estamos contra a sabedoria, não. Sabedoria, conhecimento, é muito bom. Mas não de rudimentos do mundo, é de Cristo. E aí, por que ele está querendo fazer essa comparação? Aí que nós vamos à grande diferença de Colossenses com Efésios. Porque Efésios está falando da igreja, mas fala muito de Cristo também. Não pode dizer que está falando só da igreja. Porque a igreja só tem importância por causa de Cristo. Então, Cristo, ele fala muito de Cristo, muito acima de todas as coisas, em Cristo e tal. Ele fala de Cristo em Efésios, mas a ênfase é a igreja. Mas em Colossenses não tem negócio de igreja, não. Em Colossenses é Cristo. Gente, e aquilo que o Vitor estava comentando, é muito, me choca bastante, porque, por exemplo, talvez se você pegue Colossenses 1 e João 1, e né, Paulo e João, totalmente diferente um do outro. Mas, gente, onde eles pegaram que esse judeu que acabou de viver entre eles era esse Cristo aqui? Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, nele tudo subsiste no céu e na terra, vai tudo convergir nele. Pensa bem, para nós já é difícil, mas a gente é mais teológico, teórico, e mais tempo, a gente não conheceu Jesus como judeu. Mas ele era filho de Maria e tal. Esse homem é a chave do universo, por exemplo, aquele acelerador de partículas que tem na Europa, que gastaram bilhões para fazer, para descobrir a partícula Deus, entendeu? Então, assim, por que os cientistas estão procurando? Porque desde a época de Einstein e dos outros, eles estão procurando provar algumas das teorias, então os caras que vão Então eles fizeram um acelerador de partículas de quilômetros de distância, tudo controlado, para achar uma partícula que chamava bóson, né? Uma coisa assim, que era a partícula Deus, não sei o quê. E o Paulo e João falam assim, não, você não precisa procurar não a partícula Deus, porque a partícula Deus é Jesus. Nele foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. E se você for ver, na ciência, por exemplo, está fazendo 100 anos da teoria da relatividade geral de Einstein. 100 anos, dia 25 de novembro, quando ele descobriu isso e tal e tal. É coisa impressionante. Só que o que ele diz? Energia e matéria. Matéria e energia congelada. Quer dizer, então, o visível e invisível, cientificamente, o visível e invisível participam da mesma coisa. É nós que somos limitados a perceber. Mas o visível e invisível, sabe? Então, quando Paulo fala o visível e invisível, tudo foi criado nele e para ele. Ele é o primogênito da criação. Gente, eu acho que Paulo teve que ter ido para o terceiro céu mesmo, entender isso. E João, que viu Jesus e andou com Jesus e comeu com Jesus e viu ele dormindo no barco e viu todas as coisas que Jesus estava cansado e chorando e viu Jesus como um homem. Como que João podia dizer, nós vimos o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus? Então, assim, essa revelação que é chamada cristologia, né? Cristologia, como que eles puderam ter isso? Que o Jesus é Cristo e Cristo é um homem cósmico, é um homem quântico, é um homem, né? Ele é um homem energia, matéria, ele é um homem, né? Então, assim, eles tiveram a revelação que Jesus é homem mesmo e a gente tem que ser gente mesmo e andar na terra com justiça e tal, mas ele também é o invisível, é o espiritual e pode curar e pode fazer. É uma coisa. Então, assim, a revelação de Cristo aqui em Colossenses é um negócio. Você pode só comparar com João capítulo 1 mesmo. João 1 e Colossenses 1, compara. Isso é Cristo cósmico, isso é o Cristo. E engraçado, eu nunca tinha notado, e dessa vez ainda eu notei. E se eu tiver errado, vocês me corrigem depois, porque eu não tive tempo de orar direitinho, mas ele quase não fala do Espírito Santo aqui em Colossenses. Ele fala aqui no 1:8, no qual também nos declarou vosso amor no Espírito. Mas ele não fala mais uma vez do Espírito Santo. E é muito interessante. Por que ele está desprezando o Espírito Santo? Não, é porque ele está tão focado em Cristo e na grandeza de Cristo que ele esqueceu de falar muito do Espírito Santo. Nos outros epístolas ele vai falar do Espírito Santo, mas aqui não. Aqui está falando de Cristo e a grandeza de Cristo e a glória de Cristo. Então ele deixa para falar sobre o Espírito em outros lugares. Ele fala muito do mistério, como ele falou em Efésios, fala do agora. E meu pai amava falar sobre a Trindade de Paulo. Você sabe qual é a Trindade de Paulo? A Trindade de Paulo. Lembra disso, que isso é uma coisa muito interessante. Que a gente podia ter falado em 1 Coríntios 13, mas esqueci de falar, então nós vamos falar agora. Porque em Colossenses ele fala várias vezes. A Trindade de Paulo, falando de 1 Coríntios 13, você já sabe qual que é, então, agora? Fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Paulo ama falar desses três juntos e às vezes ele deixa um fora e fala de dois. Mas ele gosta de ligar essas três coisas como essenciais para a vida cristã. E vocês lembram o que fala em 1 Coríntios 13? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o amor. Fé é no que Deus fez no passado. Esperança é o que Ele vai fazer no futuro. Amor é o que a gente deve estar vendo agora, no presente. Por que que permanece fé, esperança e amor? Se você não crê no que Jesus fez por você, você não tem a graça, você não vai ter o amor de Deus. Você tem que crer para ter amor. E você tem que ter amor para ter fé. Sim, eles dependem do outro. Mas se você não tem esperança do que vai vir, você também não consegue ficar firme. Então, a fé, a esperança e o amor, eles são um trio que vai juntos. Só que o maior é o amor, por quê? Porque quando acabar o tempo e não tiver mais passado nem futuro, você não vai ter mais fé e não vai ter mais esperança. Você vai ter só amor, né? Então, Deus não é fé e Deus não é esperança. Deus é amor. Mas Deus tem esperança, Deus dá esperança, ele fala, né, porque Deus está envolvido no tempo, então ele crê que as coisas não vão ficar do mesmo jeito, ele está com esperança das coisas, então ele participa conosco desse drama, mas quando nós entrarmos na eternidade, onde não tem nem passado nem futuro, aí o que vai ficar é o amor, não tem nem a fé e nem a esperança. E aqui em Colossenses tem várias referências, tá? Depois você pode achar, mas se quiser... É, o Colossenses 1, 3 e 4 que fala sobre isso. Mais duas coisinhas em Colossenses, que é uma revelação tão grande de Deus, de Jesus, da glória de Jesus, mas mais uma vez Paulo não está só nas alturas, ele volta para a terra e sempre liga com a terra. Tá? Então quando você tem, por exemplo, os gnósticos, os grandes... Até grandes profetas hoje, místicos, o pessoal fica assim só em grandes revelações, eles esquecem que tem que andar na terra, que tem que ter essa justiça terrena, sabe? E Paulo tem essa coisa ligada, a revelação celestial é ligada com a terra. Então, um verbo de Colossenses é andar. Você pode pegar, acho que três lugares ou quatro, ele fala, andeis de modo digno. Vocês precisam receber sabedoria para andar. Assim como recebeste o Espírito, andai nele. Entendeu? Então, assim, ele está muito focado que não adianta ter grandes revelações e orações e coisas no Espírito e você não se portar na vida diária de uma forma correta. Né? Então, assim, a grande revelação está ligada com a grande simplicidade de andar corretamente aqui na Terra. Essas duas coisas ligadas consistem em Cristo. Né? Ele é... o supra-sumo da quintessência, ele é o, né? Ele é tudo, mas ele é também um homem que andou na terra e quer que a gente ande na terra de forma correta. E aí tem todas aquelas orientações que fala aqui, né? Então, você vai ver vários lugares que fala andar, andar, andar de forma correta. E... ele está preocupado com pessoas falsificando as epístolas dele. Você já pensou, gente? Tinha hacker naquela época. Não tinha e-mail, mas tinha hacker. Porque ele fala, não preste atenção em epístola como se enviado por nós. E no fim ele fala, esta saudação é de próprio punho, de Paulo. Por que ele fala isso? Porque o resto da carta não era ele que escreveu, então eles não podiam saber, porque ele cada vez ia pegar uma pessoa diferente para escrever para ele, ficava ditando e a pessoa escrevendo. Mas no fim ele assinava, falava assim, ó, se não tiver essa assinatura, não sou eu que estou falando, tá? Porque tinha gente mandando cartas falsificadas no nome dele. Gente, os falsos obreiros naquela época estavam quase formados igual os de hoje, né? Bastante, bastante espertos, né? Eu acho que também uma coisa forte aqui em Colossenses é o que ele fala para eles não prestar atenção. O que está desviando eles de Cristo? Teorias, filosofias e revelações. Ele diz que tem gente que tem revelação, culto aos anjos, ele falou assim. E o que esse culto aos anjos, essas revelações estava dizendo? Guardar dias, não comer tais coisas, entendeu? Ele falou assim, gente... isso parece ser santo, parece que a pessoa que guarda isso é uma pessoa santa, mas não resolve para acabar com a carne continua pior ainda. Vocês estão seguindo rudimentos e largando Cristo? Vocês foram crucificados com Ele, ressuscitados com Ele, pensar nas coisas que são do alto, aí você pensar nas coisas do alto, amor, aí ele fala, fazer morrer a vossa natureza terrena. Não precisa guardar sábado, não, mas precisa acabar com malícia, com raiva, com prostituição, com, entendeu? Com palavras que não edificam, com língua que fala coisa que não presta. Ele fala assim, fazer morrer essas coisas. Então quando ele fala, larga desse legalismo, dessa circuncisão, dessas coisas, desses sinais exteriores, desses rituais, rudimentos do mundo, já acabou. Ele fala, larga disso. Aí ele fala, ah, então é graça mesmo, né? Vamos ficar na graça. Não, ele fala, é graça mesmo, mas é para acabar com a carne. Aí ele fala, malícia, conversas, né, todas as coisas, ele cita a lista, então é assim, bem prático sobre o resultado da graça. A graça é uma coisa que muda a nossa vida e não deixa a carne em paz. Agora, guardar ritualismo, usar o véu, ser circuncidado, guardar o dia, não como isso, sabe? Isso as pessoas falam, nossa, eu estou assim, estou agradando a Deus, estou detonando, né? E na verdade a carne está vivinha, né? Então a carne tem que morrer, não com essas ordenanças. E 1 Tessalonicenses, depois de Gálatas, porque o pessoal tem muita discussão, todo mundo acha que 1 Tessalonicenses foi um dos primeiros, então isso é todo mundo concorda. Mas Gálatas pode ter sido escrito primeiro ou não. Isso aí, fora Gálatas, 1 Tessalonicenses é a primeira carta que Paulo escreveu. E você pode notar nessa carta que ele está preocupado com o quê? Qual seria uma palavra-chave de 1 Tessalonicenses? Mas isso não é muito fácil, mas não sei se vocês sabem. Vamos ver se alguém acerta. Uma palavra-chave.
Verdade.
Hã?
Verdade.
Verdade. Alguém viu mais uma coisa que é um tema do... No primeiro, o evangelho repete bastante, mas tem uma coisa negativa. É uma coisa negativa que aparece. Tribulação. A palavra-chave de 1 Tessalonicenses é tribulação. Então, quando Paulo escreve essa carta, ele está super preocupado de que... Porque, gente, ele largou eles debaixo de uma tribulação tão grande. Ele falou assim, eu acho que ninguém vai continuar na fé, não. Ele falou assim, todo que no trabalho que nós tivemos lá vai ser perdido. Aí, quando ele mandou alguém lá, será que foi o Timóteo mesmo ou não? Foi outro. Você lembra quem foi que ele mandou lá, que ele ficou alegre? Timóteo. Timóteo está em todas. Então ele mandou Timóteo lá e o Timóteo voltou e falou assim, eles estão firmes, estão lembrando de nós, estão bem. Eu falei assim, ai, que alívio. Então ele estava pensando, gente, tribulação, recém-convertido, a gente foi embora, os caras não vão aguentar não. Ele ficou preocupado. Quando Timóteo voltou e falou que eles estavam firmes, ele ficou muito feliz. Mas ele está escrevendo a carta para dizer para eles o seguinte: Jesus sofreu, nós lá em Jerusalém sofremos, eu sofri e vocês estão sofrendo. Ou seja, não estranhem, tribulação é normal. Ele falou, nós ensinamos vocês isso. Mas, ele falou assim, não é fácil, e se vocês desistirem por causa da tribulação, a gente vai perder o nosso trabalho. E ele falou assim, qual é a minha alegria na volta de Cristo? Porque a volta de Cristo é o tema de, né, a volta de Cristo. Como que ele vai consolar eles? Alguém falou sobre consolar, né? Você consolar. Sabe o que ele quer dizer? Consolar. E no segundo, ele continua. Ele fala assim, vocês estão sendo tribulados agora, mas quando Jesus voltar, quem está tribulando vocês vai enfrentar a vingança de Cristo. E vocês vão entrar nos braços eternos de Deus e vão ser consolados. Vocês estão sendo tribulados agora, mas a consolo vem depois. Então, por isso que ele está falando da volta de Cristo, da volta de Cristo, da volta de Cristo. Fala muito da volta de Cristo, porque ele está dizendo a volta de Cristo, a esperança da volta de Cristo, é o que vai firmar eles no meio da tribulação. E, obviamente, não é só os Tessalonicenses. Ó, quantos séculos que pessoas estão lendo isso, e pessoas passando por tribulação e lendo essas passagens. Então, essa passagem traz consolo e traz força para a pessoa aguentar a tribulação. E ele fala, alegria na tribulação. E a tribulação é prova. Ele falou assim, Jesus sofreu, os judeus da primeira igreja sofreram, morreram muitos, eu sofri e vocês estão sofrendo. Ele falou, não estranhe, é normal, mas é difícil, é perigoso e fica firme na sua fé e não duvide a sua esperança e assim vocês vão aguentar passar a tribulação e vai ter graça para vencer. Os capítulos da Bíblia não são inspirados, você sabe, né? Os capítulos não foram inspirados por Deus. Quem separou os capítulos? Tem lugar que separa capítulos até no lugar errado. Mas 1 Tessalonicenses é uma exceção. Isso é teoria minha, tá? Porque cada capítulo termina com a volta de Cristo. Você pensou? 5 capítulos, todos eles terminam com a volta de Cristo. Então, quando fala da volta de Cristo, aí começa outro capítulo. Aí, quando fala a volta de Cristo, volta outro capítulo. Então, assim, os 5 capítulos falam sobre a volta de Cristo. Ele fala da Trindade de Paulo aqui também, tá? Várias vezes, fé, esperança e amor. E uma das coisas que você... Uma das coisas que você pode saber de Paulo, você sempre sabe o que ele está sentindo. Não é verdade? Quando ele está com raiva, você sabe que ele está com raiva. E quando ele está alegre, você sabe que ele está alegre. E quando ele está cheio de gratidão, você sabe também. Aqui em Colossenses, você fala assim, nós estamos felizes porque ficamos sabendo que vocês estão bem e isso nos alegra. E outra coisa de Paulo é assim. Ele fala assim, você já sabe. Aí você fala assim, ele falou, ele já sabe, então não vai falar, né? Você já sabe, mas não custa falar de novo, né? Então, assim, ele está sempre preocupado. Fala assim, você, igual aquela oferta lá de Corinthians, né? Ele fala assim, eu sei que vocês já reservaram, já guardaram, mas para via das dúvidas, né? Vou falar de novo para vocês guardarem. Então aqui ele fala, vocês já estão fazendo, mas eu vou continuar falando. Faz mesmo, faz mais ainda. Então ele está exortando. E eles tinham uma doutrina meio estranha lá, que era assim. Eles gostavam tanto da volta de Cristo, esperando tanto a volta de Cristo, estavam achando que a volta de Cristo era maravilhosa, que quando a pessoa morria, eles ficavam tristes demais. Gente, perdeu a volta de Cristo. Entendeu? Então assim, ele fala assim, gente, quando morre, não perde a volta de Cristo. Porque, você sabe de uma coisa? Os que morrem vão ressuscitar antes de nós subirmos. Então, eles vão ter prioridade. Eles são os primeiros que começam a levantar voo. E só depois que a gente vai junto. Entendeu? Então, ele fala assim, não chore pelos que morrem, porque eles vão ressuscitar quando Jesus voltar na última trombeta, vai tocar a trombeta, os mortos vão ressuscitar e nós, juntos com eles, vamos subir ao encontro de Jesus nos ares. E aí o pessoal, por causa da nossa escatologia, eles acham que nós não cremos no arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento porque o arrebatamento está aqui. E tem 7 lugares na Bíblia que fala disso, e não vamos entrar nesse assunto agora, mas o arrebatamento, se alguém te pergunta se você crê no arrebatamento, você fala assim, eu creio no arrebatamento. O que, que a gente não crê? No arrebatamento secreto. Porque todo olho verá, ele descerá nas nuvens, e ninguém vai ver piloto sumindo, né? Aquele filme, né? Aquela música, Deixados para Trás, né? Não vai acontecer isso, porque todo olho verá, os mortos serão ressuscitados e nós subiremos junto com ele ao encontro de Jesus das ares. Mas ele falou muitas vezes em todas as vezes que Jesus não volta para nos levar embora para o céu. Ele volta com todos os seus santos para exercer vingança e receber os seus para poder governar sobre a terra. Então, onde tirar esse negócio que a gente vai ser arrebatado secretamente e sumir? Eu não sei, porque é tirar fora de contexto, porque não é verdade, né? Se você olha as passagens mais explícitas aqui, ele está dizendo que a ressurreição dos mortos e o arrebatamento é simultâneo e nós vamos ao encontro de Jesus nos ares para dar as boas-vindas. Fica sem graça, né? A gente ficar aqui, ó. Pode vir, Jesus, que a gente está esperando. Não, ele é o rei que está voltando. Vai lá e dá as boas-vindas para ele e volta com ele, né? Junto com ele. E uma outra coisa interessante, você viu que ele falou que Satanás impediu ele de visitar eles? Isso é forte, hein? Tem que fazer um estudo sobre Paulo e Satanás, não é verdade? Porque Paulo, ele tem meio assim, não é um relacionamento com Satanás, mas ele tem assim um conhecimento dos trâmites de Satanás. Ele fala, seja entregue para Satanás, para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo. Então, quase que Satanás é parceiro dele, entendeu? Assim, tipo assim, vou mandar entregar ele para Satanás, Satanás vai atormentar ele, mas ele não vai para o inferno, vai atormentar ele, vai arrepender e ele vai ser salvo, né? Então, assim, ele fala bastante sobre isso aí, sobre Satanás em vários termos, né? Quando ele chamou o cara de filho do diabo e fica cego. Então, assim, ele sabe que Satanás existe e ele discerne quando Satanás opera. Então, você lembra em Atos, quando o Espírito de Jesus não deixou eles ir para a Ásia? Duas vezes ele queria ir para a Ásia e Jesus não deixou. Aquele duas vezes ele quer ir para Tessalônica e o diabo não deixou. Então, ele sabe quando é o diabo e quando é Jesus, entendeu? Então, a minha pergunta para você sabe também quando é o diabo e quando é Jesus? Porque é bom você discernir. Se é Jesus, você obedece. Se é o diabo, você resiste e vai contra, entendeu? Então, você precisa mesmo saber que as mesmas circunstâncias, um pode ser o diabo e outro pode ser Jesus, né? E você precisa obedecer Jesus e resistir ao diabo. São coisas bem importantes.
Paulo ignorava, né?
Como é que é?
Paulo, ele não ignorava.
Não ignorava.
Ele fala em 1 Coríntios que nós não ignoramos ardis de Satanás.
É. Vamos para 2 Tessalonicenses. Esse é bem curto, só 3 capítulos. O primeiro capítulo ele dá assim, tipo um resumo do primeiro livro, quase, né? Dando graças a Deus por vocês, nas tribulações. As outras igrejas ficaram conhecendo como é que vocês estão sofrendo e sendo firme. O primeiro capítulo ele está repetindo um pouquinho isso aí. Mas o motivo da segunda carta não é a tribulação que eles estão passando, tá? A primeira carta é a tribulação, ele quer que eles fiquem firmes na tribulação. O motivo da segunda carta é essa, é principalmente o capítulo 2, que é uma das passagens mais fortes sobre a volta de Cristo e o anticristo, principalmente sobre o anticristo. É uma das passagens mais fortes. E qual o problema que está tendo aqui? O problema aqui é que eles estavam achando que a volta de Cristo é tão rápido, tão logo, que não adiantava muito trabalhar mais. Sim, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou construir casa? Para que eu vou fazer coisa? Para que eu vou casar? Para que? Não, ele está voltando qualquer hora. Então, você vê, na primeira carta ele está falando, a volta de Cristo é importante, tenha esperança nisso, isso dá força para você passar as tribulações. Mas na segunda carta ele fala assim, peraí gente, vocês estão precipitando um pouco, não é tão rápido assim. Vai precisar de acontecer várias coisas, então, gente, trabalhe, seja prático. Acho que eu esqueci de falar de 1 Tessalonicenses, uma coisa que vocês comentaram, gente. Aquela lista de 1 Tessalonicenses 5 é uma das listas mais preciosa, né? Alguém falou que não falou de coisa negativa, falou de coisa positiva, né? Fazer isso, fazer isso, fazer isso. Só que de tão resumido, se torna uma lista muito, por exemplo, orai sem cessar. 3 palavras. Né? Orai sem cessar. Não extingais o espírito. Julgais as profecias. Né? Ele está colocando várias coisas bem curtas. Então aquela lista ela é muito preciosa. E aquela coisa que ele fala espírito, alma e corpo. É quase o único lugar na Bíblia que fala de espírito, alma e corpo. Então você não pode ficar fazendo muitas teorias e doutrinas sobre isso, mas é verdade que existe espírito, alma e corpo. O homem é 3 partes, né? Então assim, é importante isso. E no segundo Tessalonicenses ele vai voltar a falar sobre isso no 3, ele vai falar sobre a questão de trabalhar, 2 coisas. Trabalhar para de ficar andando nas casas, sabe, fofocando, tagarelando, sabe? Gente à toa, só uma encrenca, tem que estar ocupado e para de dar ouvidos para pessoas que estão espalhando doutrinas diversas do que nós estamos ensinando. Ele fala, se alguém não observa a nossa palavra para essa epístola, separa dele, não dá corda para ele. Então aqui nas epístolas de Paulo a gente começa a ver como funcionava a autoridade apostólica. Porque nesse negócio de unidade, a gente fica pensando, não, a gente tem que tratar todo mundo com amor, e é tudo unido, e tudo. Não, mas tem umas limitações, tem umas coisas que a gente precisa prestar atenção. Falso obreiro, ele fala, separa do cara, para que ele se envergonhe, não dê corda para ele, não dê assim, livre acesso para ele, mas não considere como inimigo, considere como irmão, entendeu? Então a gente precisa entender esse equilíbrio, tá? Nós precisamos entender esse equilíbrio. Tem que tomar cuidado com pessoas que semeiam doutrinas erradas na igreja. Então, haver um certo alerta da igreja sobre isso é importante. Não, mesmo a gente crendo em unidade, tudo isso, mas é importante. Só que tem que tomar cuidado. Não considera como inimigo, mas considera como irmão. Então, não combate a pessoa como se ela fosse fora de Cristo, se fosse inimigo, né? Trata corretamente. Então eles tinham essas duas coisas acontecendo. Esse negócio do anticristo, nós não vamos tomar tempo agora para ficar muito entrando nisso, mas só dizer o seguinte, teve figuras de anticristo durante toda a história. O que é o anticristo? É alguém que além de ter poder natural, temporal, assume uma posição de divindade. Isso o imperador romano na época deles já fazia, porque você sabe, né? Os judeus perseguiam porque achavam que Jesus ia acabar com o templo, com a lei e tal. Mas os romanos perseguiam, e essas igrejas aqui são debaixo do Império Romano, lá na Grécia e tal. Por que eles perseguiam? Porque os crentes se recusavam a jogar incenso naquele lugarzinho que tinha no fórum. Todo fórum tinha estátua de Augusto César. Foi começado naquela época de Jesus. Foi naquela época. Tinha Júlio César, veio logo antes, depois veio Augusto César. E Augusto César era um cara que, para manter o poder, olha bem, todo cara totalitário, ele não consegue, não se contenta em mandar no dinheiro, em mandar no exército, em mandar na lei, ele tem que mandar na adoração do povo, ele tem que se colocar como Deus. Você percebe, né? Que se ele não se colocar assim, ele vai perder o controle do país. É isso que eles... Então, esse Augusto César, ele falou assim, ele é um dos deuses. E os cristãos falando, só Jesus é o Senhor. César não é Senhor. E morriam. Né? E diziam que Policarpo, né, que era velhinho, você joga um pouquinho lá, não quer dizer nada, nem nós acreditamos nisso, os romanos falavam, né? Nem nós acreditamos, não, eu servi meu Senhor a vida toda, não vou negar ele agora. Mas parecia uma coisa muito simples, né? Já joga um senso aí, tipo, assina aqui, né? Assina aqui. Mas o que era esse assinar aqui? É dizer que ele é Deus, e só Jesus é Deus, entendeu? Então, assim, isso é um problema sério. Então, anticristo é aquele que se coloca no lugar de Deus, começando com o imperador romano e passando por todos esses, o Papa é chamado Vigário de Cristo. Vigário de Cristo, é verdade, está escrito lá no Vigário de Cristo. Sabe o que é Vigário de Cristo? Substituto de Cristo. Quer dizer, ele se chama Deus, senta no lugar de Deus, então assim, o Papa foi mesmo. E o papado pode ser também. O papado, com certeza, tem ligação com isso. Nós não podemos, com isso, dizer que o Papa atual não é salvo, não é de Deus. Nós não temos essa... Ele é o anticristo, não podemos dizer isso. Mas que o papado representa esse anticristo, representa. Como vai ser nos últimos dias, nós não sabemos. Mas o Hitler, Stalin, o líder da Coreia do Norte hoje, eles põem as imagens deles em todas as cidades. E o povo, quando morreu o velho lá de Coreia do Norte, gente, o povo passa fome, o povo é oprimido. Mas quando ele morreu, o pessoal chorou, porque as multidões chorando, não sei se vocês viram a reportagem, chorando, o povo, as mulheres, o pessoal, todo mundo chorando. Sabe por quê? Porque eles têm sido bombardeados e eles acreditam que ele é Deus, o Pai da nação. Eles não sabem o tanto de maldade que ele fez com eles e eles adoram ele como Deus. Então, assim, anticristo é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Durante a história tem havido muitos. Nos últimos dias, antes da volta de Cristo, ele diz que Jesus não pode voltar sem que se manifeste o homem da iniquidade. Não sabemos se vai ser uma pessoa, se vai ser um sistema, não sabemos se vai estar ligado com o papado, não sabemos essas coisas. Se ficar determinando essas coisas é muito difícil. Só saiba que é um espírito de engano, de mentira. Pode ser uma pessoa, pode ser um sistema, seja o que for. É algo que exige adoração. É algo que exige algo que só Cristo merece. E ele está dizendo que isso não pode acontecer. Jesus não pode voltar sem que isso aconteça. Tem que ter apostasia, tem que ter... Então, assim, primeiro, Tessalonicenses fala do arrebatamento enquanto Jesus nos ares. E segundo, Tessalonicenses fala do anticristo e que ele tem que vir. E Jesus não vai voltar antes que isso aconteça. Amém?